Aliás, fazia um bom tempo que eu particularmente não conversava com o Wilson Nadim, que é o engenheiro agrônomo da Emater. E nada melhor do que neste período em que tivemos estiagem, tivemos grande volume de chuva e bem mais mudanças no clima por aí, para a gente saber o que que se tem de perspectiva aí para esse período de 2021. Como é que vai, Nadim? Tudo bem?
Tudo
Prazer em
bom,
recebê-lo
Paulo?
aqui.
Prazer é nosso estar retornando depois de umas férias, né, aos estúdios da tua Rádio Cacique para conversar com a população. Sempre é importante a gente conversar com nossos assistidos e o povo em geral.
Como se fizesse tanto tempo assim, mas eu acho que a última vez que conversamos foi o ano passado.
Foi o ano passado. Foi dezembro do ano passado, né,
Foi em
Paulo?
2020
2020 ainda. O ano da pandemia,
ainda. Mas, Nadim, o que que me conta, Nadim? A gente tem ouvido tanta coisa sobre essa questão do, primeiro, da estiagem, agora um excesso de chuvas, e aí já vem essa questão da ferrugem e outras pragas aí, né?
É, Paulo, assim, ó, a ferrugem asiática na soja é uma das principais doenças que, se não cuidada e não combatida com eficiência, ela pode chegar a 90% das perdas na lavoura, né? Então, é uma doença que tem que ter muito cuidado. Nesse sentido, a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, juntamente com a Emater e mais umas 2 dezenas de empresas, instituições de pesquisa, consultores e instituições de ensino, eles montaram um programa para monitorar a presença e a quantidade de esporos da ferrugem que estão circulando no ar. Para isso, eles criamos uma rede, né, onde está instalada em 24 municípios do Rio Grande do Sul, de todas as regiões produtoras de soja do estado, onde a Emater faz a coleta dos dados, né? E Lagoa Vermelha tem uma unidade aqui, instalada aqui na saída para Barretos, na propriedade do seu Oneide Godinho, ali na beira do asfalto, né? Onde toda semana é coletado uma haste, né? Onde sobre essa haste é colocado um tubo de PVC, por onde passa o ar forçado por uma ventoinha por ali, e dentro desse tubo tem uma lâmina que pode ser analisada em microscópio com uma fita dupla face, né? Onde ao passar por ali, por dentro desse ar forçado, se tiver esporos ou qualquer outra coisa, vai, de ferrugem ou de qualquer outra doença, vai ficar aderido ali. E daí toda segunda-feira, né, todos esses municípios enviam para essas instituições que vão fazer a leitura da quantidade desses esporos, né? E a presença ou não deles. No caso aqui de Lagoa Vermelha, quem faz essa leitura é a UPF, né, a Universidade de Passo Fundo. A gente encaminha para lá e eles nos dão o retorno se teve a presença do esporo ou não e a quantidade. Qual seria o objetivo disso, Paulo? Né? É tentar ter um controle assim sobre a presença ou não da ferrugem e o grau da severidade dessa quantidade de fungos que pode atacar as lavouras. A ferrugem, o fungo, é um fungo biotrófico, ou seja, ele precisa de plantas vivas para sobreviver. Então, não é um fungo que fica de um ano para outro, não adianta fazer rotação de cultura, não adianta fazer outras coisas, né? Ela depende muito de 3 coisas, né? Primeiro, a presença da soja, é suscetível, né? A soja está plantada aí. Segundo, de ter o esporo no ar, né? E terceiro, das condições climáticas, né? Não adianta assim ter a soja plantada, se não tem o fungo, não vai dar doença. Se as condições climáticas não forem favoráveis, também esse fungo vai ter dificuldade de se desenvolver. Então a gente pode diminuir um pouco, né? Ter um menor controle com relação aos pesticidas. Então esse estudo, né? Ele visa a tentar a dar uma certa racionalidade ao uso dos defensivos e os tipos de defensivos, né, de acordo com a presença ou não desse fungo. Esse ano, né, começou as primeiras vezes que apareceu aqui em Lagoa Vermelha, foi lá pelo dia 15 de janeiro que começou a aparecer a presença do esporo, né, assim, mas em pequena quantidade ainda. O que se acredita, né, Paulo, com essa quantidade grande de chuvas que teve, né, por aí, as condições favoráveis, daqui a pouco teja um aumento muito grande nos próximos dias do fungo no ar, e daí gere uma maior atenção dos produtores, né, no sentido de controlar essa doença. Então, o objetivo seria tentar racionalizar, termos dados, termos informações sobre essa importante doença, né, que é a ferrugem, que se não controlada, ela causa enormes, grandes prejuízos, né, grandes percas de produtividade e prejuízos. Né.
É preocupante sempre, mas chega a ser assustador em função desta grande chuvarada que deu, Nadinho?
Não, assim, Paulo, o que acontece? Embora tenha chovido bastante, mas tem dados dias como hoje, como ontem.
Solzinho.
Assim, um solzinho.
Que isso ajuda?
Isso ajuda e o produtor tem condições de entrar na lavoura e fazer as polinizações. Né. E hoje o produtor, ele está, de maneira geral, ele está muito bem equipado com equipamentos, né, que deu uma folguinha, ele consegue a entrar e fazer o controle, né? Então, a lavoura estando controlada, vai diminuir bastante o ataque e vai ser tranquilo, né? Assim, mas gera uma atenção, né, do produtor quando essa condição climática é favorável.
Bom, o primeiro passo é que o coletor já detectou a presença da doença.
Sim, já detectou. Então, ela está aí, né?
E ela vem subindo a quantidade ou não?
Tem se mantido estável. Por enquanto, até hoje, tem se mantido estável. Mas o que se espera, né, Paulo? Porque a ferrugem, ela ataca mais da floração das lavouras da soja para frente. E é nesse período que a maioria das lavouras estão na floração. Então, tem uma quantidade de plantas suscetíveis maior e as condições climáticas estão favoráveis. Daqui a pouco, ela vai dar uma subida. Mas também o produtor está atento, né? Uma coisa que vem há anos, a gente já tem conhecimento para controlar essa doença. Né?
Nadinho, eu sempre tomo um cuidado aqui na rádio, quando vou fazer entrevista, que eu tenho aquele público que conhece tudo do que tu está falando e tem aquele público que não entende nada disso. Por isso, o questionamento é o seguinte: impactos na produção. Para quem entende, é uma pergunta pífia, né? Mas o que você me diz em relação a esses impactos?
Neste ano, se já há algum prejuízo, certo, em função da ferrugem?
É.
Não, por enquanto está tranquilo. O pessoal tem controlado, não tem prejuízo nenhum ainda, porque só controla e não houve uma severidade, um ataque muito grande da doença.
Agora, então, em contrapartida, se não tomar medidas, pode perder a...
Pode, tem anos atípicos, né, muito, muito graves, que pode chegar até 90%. Mara. E com o preço da soja de hoje, né, um saquinho de soja dói muito no bolso, né? Então é uma coisa que o pessoal está muito atento. Tá muito...
Contratos aí que estão sendo feitos aí de impressionar, né?
Os preços estão tão bons, então de repente é um ano favorável para a agricultura em termos de preço, de modo geral. Tu pode ver o milho está um preço bom, o boi gordo está um preço bom, o leite está um preço bom, então, assim, para o produtor, em termos de preços, está excelente. Para o consumidor, já nem tanto.
É,
né,
bom, Paulo, que você diga isso, porque daqui a pouco tem um produtor vindo e já vai dizer: e vocês não falam dos insumos, o preço que está.
Mas falando dos insumos, realmente, Paulo, eles subiram, mas não na proporção que subiu o preço dos produtos.
Bom, pelo menos isso. Né?
Então, assim, porque eu já tenho 34 anos de atividade, então eu sempre acompanhei isso. Então, eu acho que nunca teve uma relação de preço dos insumos e o preço do grão tão favorável quanto hoje. Embora os insumos lentamente estão subindo e vão chegar lá, né? Mas tem produtores já bem capitalizados que já compraram adubo, coisa assim, para manter esse custo de produção, né? Com o custo de produção já travado, fica mais fácil trabalhar.
É, mas nem todos têm essa possibilidade.
Exatamente.
Essa questão do tempo chuvoso, ele interfere, é o único fator predominante para a intervenção da ferrugem ou não, Nadim?
As condições climáticas, por que precisa para ter ocorrência de ferrugem? Ela tem que ter, como eu já falei, o esporo e as condições de umidade, né, alta umidade e temperaturas entre 18 e 26, 24 graus. Essas são as condições ideais para que a ferrugem se desenvolva. E um tempo de molhamento, ou seja, que a folha fica com água livre por mais de 7 horas. Então, nessas condições, há um favorecimento do desenvolvimento do fungo. Né? Então, nesses últimos dias, essas condições tiveram. Né? Mas como a quantidade de fungo, de inóculo, de esporos ainda estava muito... muito pequena, então ainda não houve uma explosão da doença, mas merece a atenção do produtor.
Até porque estão aí as perspectivas, vem aí a aguaceiro de novo, né?
Isso é bom, né, Paulo? Porque se nós tínhamos um desenho aí de um ano bastante seco, bastante prejuízo, e na verdade o que aconteceu até o momento, né? Nós tivemos um mês de novembro que em muitas regiões houve uma baixa muito grande das precipitações, né, causando alguns prejuízos, principalmente na cultura do milho, da cebola e da batata não irrigada, né? Então, mas não foi houve uma grande variação da quantidade de chuva dentro do município e dentro dos municípios. Então, novembro ficou abaixo, dezembro também ficou um pouco abaixo da média em alguns locais, né? Mas daí janeiro veio com essa quantidade de chuva aí que deu uma normalizada e uma tranquilizada na, no desenvolvimento dessas lavouras.
Qual é que são realmente as doenças mais comuns nessa época aí, Nadim?
Em termos de soja, é uma doença que preocupa muito com essa quantidade de umidade aí, é o mofo branco. O mofo branco é uma doença também que causa graves prejuízos e ela é bem, bem mais de difícil controle do que a ferrugem. Né? E ela só se desenvolve com temperaturas amenas, né? E alta condição de umidade. Em lavouras que já tenha um histórico de decorrer. Diferentemente da ferrugem, o mofo branco é um fungo saprófito, ou seja, ele fica em resto de culturas. Então, ele fica até 11 anos, pode ficar até um esporo na terra, né? Então, aí sim, é uma doença que os produtores que têm um histórico em suas lavouras, que têm ocorrência de mofo branco, é muito interessante, né? Ficar atenção, fazer controle, embora o controle não tenha uma eficácia tão grande, mas ajuda a diminuir os prejuízos desta doença, né? Que hoje talvez ela preocupe em anos chuvosos mais até do que a própria ferrugem.
E as outras, nesse período, as outras produtividades que tem aí, como é que está, Nadinho? O que está sendo agora?
O que tem plantado, né? Seria o feijão, que embora tenha uma pequena área plantada no nosso município, mas o feijão do cedo que estaria sendo colhido agora, ele está sendo prejudicado e muitas lavouras estão sendo perdidas, né? Porque não teve condições de colher. Você pode ver até no Paraná, tem notícias aí que tem grandes perdas na produtividade. Haja visto o preço do feijão que está lá em cima.
Eu admito para você que essa é uma preocupação muito grande minha, né? Porque se faltar o feijão, eu estou lascado.
E ele tá quase no preço da carne,
tá
10 reais um quilo de feijão, né? Então, coisa. Mas assim, ó, no geral, né, daí o milho, praticamente o que tinha que dar, a maioria do milho do cedo, que já está praticamente, a maioria já está escapo, né, já está em fase de maturação fisiológica, ou seja, não depende mais de tanta umidade. Então, teve quebras em alguns locais distintos, né, como falei, que os locais que choveu pouco no mês de novembro, aí teve lavouras que perderam até 40%, 45% de perdas. É, e em outros locais praticamente não houve nada, né? Então temos boa produtividade das lavouras de milho. Batata do cedo praticamente já foi colhida, né? Essa sim teve grandes perdas em função da falta de chuva no mês de novembro.
Qualidade veio muito abaixo da batata, né?
É, também isso prejudica a qualidade. Prejudica a qualidade também, a falta de, além de diminuir a produtividade, né? Então, naquelas lavouras que não tem irrigação, né, aí teve essas perdas. Houveram essas perdas, né? Cebola foi um ano muito, muito de baixas produtividades, cebolas também formando os bulbos pequenos, né? Então diminuiu a produtividade. E a soja, né, está com todo o potencial ainda, né? Se as condições climáticas forem para frente, com certeza teremos, ao contrário do que as previsões diziam, né, teremos uma boa safra para dá uma arrefecida na economia, né?
Coisa boa. E aí tem outras produtividades com menor proporção.
A produção de leite também, né? Ela foi um pouco afetada pela dificuldade de desenvolvimento das pastagens no início. Então, aumentou o custo de produção, né? Como o preço está bom, os produtores devem investir em ração, investir em outras alternativas de alimentação para manter a produção, né? Que o preço estava conseguindo pagar esses custos. Mas agora, com essas chuvas aí, as pastagens estão recuperando, né? Então, temos uma produtividade bastante boa. Com relação às hortaliças, né? Hoje em dia, as hortaliças são um pouco menos dependentes das condições climáticas, pois a maioria são produzidas em estufas, né, Paulo? Antigamente, com uma chuvarada dessa aí, faltava alface, faltava vagem, essas coisas, porque detonava com as lavouras. Como hoje grande parte são feitas em estufas, cultivo protegido, então elas ficam bem menos dependentes das condições climáticas, principalmente da chuvarada ou falta dela.
Você chegou dizendo que tinha pouco assunto. Nós ficaríamos mais 20, 30 minutos aí conversando. Né? A tua área, meu amigo, sempre vai ter coisa para nós conversar.
Com certeza. Né? É uma área que sempre é muito dinâmica, né, Paulo?
E interessa
sempre
a todos nós, né?
De maneira nem... Quem diz um ditado que quem não vive da agricultura depende dela para viver, né?
Então... Nadinho, vamos conversar muito esse ano, com certeza, aí, que essa pandemia nos deu uma trégua, né?
Com certeza, vamos torcer para isso. É.
Muito obrigado pela tua disponibilidade sempre.
Então, pode contar conosco sempre que a gente puder prestar informações à comunidade, a gente está à disposição.
Ah, daqui uns dias temos que fazer uma nova avaliação aí, né, Ricardo? Sempre para a gente ver como é que anda, porque essa questão da produção, trabalho da Emater, precisamos falar aí dos projetos que tem aí para esse ano, algumas novidades, algumas ações aí, com certeza. Quero agradecer a disponibilidade sempre, a atenção especial do Wilson Nadim, que é engenheiro agrônomo da Emater, e esteve com a gente aqui no nosso Conectado. Sempre muito bom ouvi-lo aí, principalmente quando se tem boas notícias. Vamos ao intervalo, voltamos já.
Produção Rural. Oferecimento. Pensou Gel. Pensou Agro Lagoa. Fone 3358-2046. Agro Lagoa. Somos agro até no nome. São 34 anos de atividade na região. Colaborando com você, amigo do campo e da cidade. Prestando serviços com qualidade e competência. Cada vez mais consolidamos essa parceria com credibilidade, eficiência e respeito que sua atividade merece. Você já sabe. Precisando de georreferenciamento, CAR ou projetos agrícolas. Visite-nos na rua Libório Pimentel, fone 3358-2046. Pensou Gel. Pensou Agro. Agro Lagoa. A Ferraz Madeiras é uma empresa que está presente há mais de 10 anos no mercado, sempre buscando melhor atender seus clientes. Lá você encontra madeira bruta, beneficiada, forros, decks, palanques tratados, entre outros produtos. Na hora de construir ou reformar, lembre-se: Ferraz, Madeiras e Materiais de Construção. BR-285, trevo do estádio Adão Castelano. Fone 3358-5110.
Você já visitou a CS Climatização e Refrigeração? Não? Então preste atenção! Na loja CS estão os melhores preços em ar-condicionado, o mais fácil crediário da cidade. Para quem procura ar-condicionado residencial, estamos com uma grande promoção no ar-condicionado Inverter, 12 mil BTUs, quente e frio, por apenas R$2.299,90 já instalado. Rua Protásio Alves, fone 99678-2432.
Que tal reformar seu banheiro gastando pouco? Vem economizar com a gente. Toda a linha de louças sanitárias, metais, cubas, lavatórios e acessórios com descontos e prazos especiais. Não perca! Orçamentos e informações pelo fone Whats 3358-2014. Dalrut Construção e Decoração.
Itália Supermercado, toda semana com grandes promoções. Você também pode conhecer nossas ofertas e variedades. Contamos com açougue, padaria, fruteira e uma vasta linha de bebidas. Esperamos você. Faça uma visita. Itália Supermercado, aberto de segunda a sábado e aos domingos até o meio-dia. Rua Jaques Garcês, no bairro Gaúcha. Fone 3358-2870.
Novidade? É na DL. Agora tudo em 12 vezes nos cartões Visa, Master e Elo. Pneus de automóveis, caminhonete, caminhão e agrícola em até 12 vezes no cartão. Baterias e motosserras em até 12 vezes no cartão. DL. Afonso Pena, fone 3358-1362 ou Whats 999-77-6065.
Conheça a loja de fábrica Cristal Produtos de Limpeza. Sabão líquido, detergentes, amaciante, alvejante com cloro e desinfetante para banheiros em embalagens de 5 litros. Além de sabão em pó e em barra. Venda direto na empresa e entrega a domicílio. Cristal Produtos de Limpeza. Rua Espírito Santo, bairro Medianeira. Fone Whats 99687-9795.
Vem aí, Nanas Lanches e Marmitex. inaugura dia 6 de fevereiro. O ambiente moderno e aconchegante. Galeria Duque de Caxias, sala 9, próximo ao hospital. Variedades em lanches, doces e salgados. Almoço, marmitex e viandas. Sucos, bebidas e drinks. Aberto de segunda a sábado, das 7h30 às 18h30. Com cafés, almoço e lanches. Manas, lanches e marmitex. Galeria Duque de Caxias. Fone Whats 991193916.
Atenção, atenção! Comece 2021 com seu crédito em dia. A Anatex está proporcionando uma excelente negociação. Este é o momento certo. Pague suas contas sem nada de juros. Você ouviu bem? Para ficar com o crédito em dia, você quita suas dívidas em Anatex e não paga juros. Não esqueça, quem tem crédito tem tudo. Anatex, preocupada com seus clientes.
Conectado. Oferecimento Pampa Lagoa, representante oficial da Pampa Volkswagen, Carol Paim.
Central Farma, economia mesmo, você faz adquirindo medicamentos na Central Farma.
Final de ano, férias e viagens, hora de trocar de carro. A Carol da Pampa Lagoa tem as melhores ofertas para você. Entre em contato pelo fone WhatsApp 992339585 e fale com a consultora de vendas e representante oficial da Pampa Volkswagen, Carol Paim. Veículos Volkswagen 0 km ou seminovos multimarcas. Agora atendendo na sua empresa, residência ou propriedade rural. Agende que a Carol vai até você. Fone Whats 992339585.
A Central Farma está há várias décadas do seu lado, sempre procurando fazer o melhor para os seus clientes. Na Central Farma, além dos descontos tradicionais, tem descontos diferenciados para quem faz o uso de remédios contínuos e no aviamento da receita. Economia mesmo você faz adquirindo seus medicamentos na Central Farma, a farmácia do aposentado e de todas as idades. Na
Notícias da Hora, a informação em primeiro lugar. Oferecimento.
Loja Quatro Estações. Prova que o barato ainda existe. Casa São Paulo, qualidade e bom atendimento para satisfazer seu gosto e seu bolso. Móveis Popular, tudo para mobiliar sua casa. Crediário próprio e excelentes condições de pagamento.
A promoção tão esperada da Loja Quatro Estações chegou. O desconto é do tamanho do seu pé. Se teu número é 39, ganhe 39% de desconto. Aproveite, é por poucos dias. Loja Quatro Estações, porque o barato ainda existe. When you look so
good, pain in your face doesn't show. A Casa São Paulo tem uma infinidade de mercadorias, cheia de bom gosto e qualidade, com preços inigualáveis, além do atendimento diferenciado e as